Muito bem. Queridos, eu não sei se vocês já precisaram em algum momento da vida de vocês fazerem algo que no primeiro momento parecia muito difícil, mas muito difícil mesmo, mas que depois aquilo que parecia ser tão difícil se revelou ser algo extremamente fácil de ser resolvido, de ser feito. E às vezes a situação ela parece ser tão difícil no primeiro momento e depois ela se revela tão fácil que ela até se torna um tanto quanto constrangedora. Você já passou por uma situação assim? Eu já passei por algumas experiências como essa. E eu gostaria de compartilhar com vocês agora um vídeo que ilustra um pouco isso que eu estou dizendo. Algo que parecia muito difícil, mas que de repente se revelou algo extremamente fácil e até mesmo constrangedor. Convido vocês para assistirem o vídeo. Parts of terrorism task force NYPD converged on that apartment building. Now the media had been knocking on her door since early this morning. In fact, we were here hours before police arrived. FBI agents, parts of terrorism task force NYPD converged on that apartment building. Now the media had been knocking on her door since early this morning. In fact, we were here hours. Queridos, eu não sei se vocês perceberam, esse vídeo já é antigo, mas eu confesso para vocês que no primeiro momento, quando assisti esse vídeo, me deu uma certa agonia. Um homem pulando um portão com aquelas grades, naquela posição extremamente perigosa, e quando ele termina de pular o portão, o que acontece? O portão estava aberto, ele nem precisaria ter pulado, né? Isso é que ele faz parte da elite da polícia dos Estados Unidos, né? E algo que parecia tão difícil que exigiu dele um grande esforço, na verdade, era algo extremamente simples e fácil de ser feito. Queridos, existem muitas situações que nos mostram e que muitas vezes a gente acaba percebendo que podem até parecerem difíceis, mas que são muito mais simples do que nós imaginamos. E uma percepção que eu tenho, a partir daquilo que eu percebo ao meu redor e da minha relação com as pessoas, e a maneira como as pessoas também elas agem, como eu ajo também, é de que muitas situações que são simples, elas se tornam difíceis, não porque elas eram difíceis, mas porque nós é que acabamos dificultando, complicando situações que eram simples. E isso é uma incoerência tremenda para nós enquanto seres humanos. Porque nós, enquanto seres humanos, seres que são dotados de inteligência e criatividade, claro que alguns são mais criativos do que os outros, não é verdade? Mas nós trabalhamos incansavelmente para tornar a vida mais simples e descomplicada. Não é verdade? O ser humano, ele dedica muito da sua capacidade intelectual, da sua capacidade criativa, para criar meios para tornar a vida e os processos mais simples do que elas são. Dias atrás, eu resolvi construir uma casinha de cachorro para o meu cachorro, porque ela tinha comido a sua casinha de cachorro, a primeira que nós havíamos comprado, né? Quem tem cachorro novo sabe como é que é, eles comem tudo. E eu aproveitei que nós tínhamos umas madeiras que sobraram da construção do muro que foi feito lá em casa, e nós resolvemos, então, construir uma casinha nova para o nosso cachorro. E como o Felipe, né, meu filho mais novo, muitos de vocês sabem, ele gosta de fazer trabalhos com as mãos, eu convidei ele e falamos: filho, vamos construir a casinha do cachorro juntos. E ele amou. E enquanto eu estava ali no processo de construir a casinha para o meu cachorro, eu lembrei de como eu precisaria trabalhar quando eu era criança para construir uma casinha de cachorro. Quando eu era criança, nós tínhamos basicamente três ferramentas para construir uma casinha de madeira para cachorro. Um martelo, um serrote e os dois braços. Então, na verdade, eram quatro ferramentas. E construir uma casinha de cachorro, no meu tempo de infância, era algo que dava um certo esforço físico. Porque a gente tinha que serrar, a gente tinha que cortar, a gente tinha que pregar, a gente tinha que martelar. E quando eu estava construindo a casinha de cachorro com meu filho, eu percebi que a gente quase não precisou fazer esforço. Porque nós tínhamos uma parafusadeira elétrica, nós tínhamos uma serra elétrica, nós tínhamos ferramentas que faziam com que o nosso esforço ele fosse o mínimo possível para construir uma casinha de cachorro. E quando eu olhei quando eu pensei na minha infância, eu olhei para o Felipe construindo e usando ferramentas elétricas, eu comecei a imaginar como será o dia em que ele vai construir a casinha do cachorro com o filho dele. E, queridos, isso não está tão longe. Eu cheguei à seguinte conclusão: provavelmente ele vai na internet, ele vai baixar um modelo de casinha de cachorro no seu computador e ele vai usar uma impressora 3D e ele vai imprimir uma casinha de cachorro. Porque hoje muitas coisas já são feitas desta maneira, não é verdade? Com impressoras 3D. E eu acredito que é assim que ele vai fazer a casinha do cachorro. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, nós trabalhamos para tornar a vida mais simples e descomplicadas. Mas, né, parece uma incoerência da nossa parte, ao mesmo tempo, nós temos uma enorme habilidade de complicar processos que são simples, de dificultar coisas que no primeiro momento a gente olha, mas isso não precisava ser tão complicado quanto parece. Queridos, isso vale para nós em todas as áreas da nossa vida. Se nós dedicamos boa parte da nossa vida tentando criar ferramentas e meios e condições para que a vida ela seja mais simples, ao mesmo tempo nós somos extremamente habilidosos em complicar processos que são fáceis. Por exemplo, na área pessoal, muitas vezes a vida ela não precisa ser tão complicada, às vezes a vida ela é muito mais simples do que nós podemos imaginar, ou ela poderia ser muito mais simples do que nós acabamos fazendo com a nossa vida. Porque muitas atitudes nossas, muitos comportamentos nossos, é que acabam tornando a nossa vida mais difícil do que ela precisa ser. Por exemplo, pessoas que desenvolvem uma cobrança sobre si muito grande. Pessoas que acham que tem que fazer tudo certo, tem que ser tudo perfeito na sua vida, que na sua família todas as coisas têm que ser 100%, de que nada pode ter um errinho. Essas pessoas acabam fazendo com que a sua vida, que naturalmente já vai ter algumas dificuldades, mas que a sua vida se torne muito mais difícil do que ela precisa ser. E elas acabam carregando um fardo pesado, e aquilo acaba sendo algo difícil para elas, e elas vivem uma vida tomada pela ansiedade. Por quê? Porque muitas vezes elas pegam situações que poderiam ser tratadas ou trabalhadas de uma maneira mais simples, e essas pessoas transformam aqueles problemas em algo tão grande, de maneira desnecessária. Elas complicam o processo. Na área profissional vale a mesma coisa. Às vezes a gente poderia simplificar o processo no nosso trabalho, no nosso relacionamento com o trabalho, na maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas em nosso trabalho. E muitas vezes a gente acaba trazendo situações que tornam o nosso trabalho muito mais difícil, muito mais complicado. O relacionamento com os nossos colegas de trabalho, com o nosso patrão, com o nosso funcionário, se torna algo extremamente desgastante, não porque o trabalho é difícil, mas porque nós acabamos criando situações que complicam, em vez de simplificar os processos. Queridos, nos nossos relacionamentos, muitas situações que poderiam ser resolvidas de maneira simples, nós complicamos. Por exemplo, no casamento, quem nunca ouviu aquelas discussões intermináveis entre marido e mulher? Qual é a posição adequada para colocar o papel higiênico no apoiador? É com o papel saindo para baixo, é com o papel saindo para cima, e aquilo muitas vezes se torna briga de casal. E aí chega lá no pastor, eles estão quase se pegando, por quê? Porque um acha que tem que ser desse jeito, o outro acha que tem que ser daquele outro jeito. E quando eu recebo casais que estão brigando por coisas pequenas, eu digo, olha gente, casamento é difícil. Então não tragam componentes que vão tornar o relacionamento entre marido e mulher mais difícil, simplifiquem os processos. Ah, qual é a maneira adequada de apertar a pasta de dente, começando pelo final, é no meio, e aquilo se torna motivo de briga. Para que complicar algo que pode ser simples? E aqui eu poderia citar inúmeros exemplos, não é verdade? É o marido que quer dormir com ar-condicionado ao 16 graus, é a mulher que quer colocar no 30 para dormir de noite, é aquela briga, está muito frio, está muito quente, não é verdade? E aí a gente complica processos que são simples. Queridos, e na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus, vale a mesma coisa. Muitas vezes nós dificultamos o nosso relacionamento com Deus, nós criamos dificuldades para o nosso relacionamento com Deus que Deus nunca criou. E não apenas a gente cria situações que fazem com que o nosso relacionamento com Deus se torne difíceis, às vezes a gente coloca em peso em cima das outras pessoas para que o relacionamento delas com Deus se torne difíceis. Os fariseus, que eram os líderes religiosos da época de Jesus, eles eram expertos em criar dificuldades para o relacionamento com Deus. Ao invés de serem facilitadores, ou seja, deles ajudarem as pessoas a conhecerem a Deus e desejarem ter um relacionamento com Deus, aqueles religiosos, eles colocavam tantos empecilhos e tantas dificuldades para as pessoas, que as pessoas não queriam nem ouvir mais a respeito de Deus. As pessoas se afastavam de Deus, de tamanhas dificuldades que eram criadas para que as pessoas pudessem buscar a Deus. Queridos, vocês percebem como muitas vezes nós podemos dificultar processos que poderiam ser muito mais simples? Nós podemos dificultar situações da nossa vida que por si só já vão trazer situações difíceis, mas muitas vezes nós é que criamos situações que tornam processos simples complicados. E aí a gente acaba sofrendo as consequências desse tipo de comportamento. Queridos, nós não deveríamos complicar aquilo que pode ser simples. Isso é uma regra básica para uma vida mais leve, para uma vida mais tranquila. Isso é uma regra básica para que a gente possa se relacionar consigo mesmo, com as pessoas e até mesmo com Deus de uma maneira mais suave, sem a necessidade de ficar, né, colocando sobre nós fardos desnecessários. Descomplicar aquilo que pode ser simples é algo extremamente importante, simples assim. Mas nem sempre simplificar os processos é algo fácil de ser colocado em prática. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre um homem chamado Steve Jobs, né? Os jovens conhecem com certeza eles, né? O pessoal mais velho não, mas é o cara que criou aquela empresa que tem aquela maçã comida lá, né? A Apple, que produz o iPhone e todos aqueles outros componentes eletrônicos, que é considerado um grande empresário, um grande intelectual aí da nossa geração, apesar dele já ter falecido há alguns anos. E ele diz o seguinte: o simples pode ser mais difícil que o complexo. Você precisa trabalhar muito para fazer com que a sua mente esteja limpa o suficiente para tornar as coisas simples. Mas vale a pena no final, porque uma vez que você chega lá, você pode mover montanhas. Simplificar processos, tornar a vida mais simples, é um grande passo para que a gente possa ter uma vida mais tranquila. E queridos, a Bíblia, ela nos ensina que Deus, Ele deseja nos ajudar a viver uma vida simples. Deus deseja nos capacitar com sabedoria para que a gente possa simplificar processos que muitas vezes a gente acaba complicando. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Seja para a nossa vida pessoal, seja para o nosso relacionamento com as pessoas, seja para a maneira como nós nos relacionamos com o trabalho, com as finanças, com o mundo de maneira geral, seja para o nosso relacionamento com Deus, a Bíblia, ela tem inúmeras lições preciosas que nos ajudam a tornar as coisas mais simples e que nos ensinam, a partir da sabedoria que vem do alto, a descomplicar processos que muitas vezes nós complicamos. Queridos, quando eu falo em simplicidade, eu não estou me referindo necessariamente a um estilo de vida humilde e despojado. Muitas pessoas acham que simplicidade significa apenas isso. Quando eu digo simples, eu estou me referindo a um estilo de vida descomplicado. E eu quero ilustrar isso que eu estou falando com uma passagem bíblica que nós encontramos no segundo livro de Reis, capítulo 5. E nós vamos ler os versículos 1 a 14. Você pode abrir a sua Bíblia, estará sendo projetado, nosso data show aqui está dando alguns problemas, vocês veem, né? Se alguém tiver curiosidade de saber o que está passando no data show, tem ali atrás também, aqui ele não está piscando, tá? Mas a gente pode também acompanhar na Bíblia e a gente também pode ouvir a leitura. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, dos versículos 1 a 14. Eu farei a leitura a partir da tradução da NVI. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envie o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Queridos, a primeira coisa que chama atenção nessa história, aqui nós nos deparamos com uma situação de difícil solução. A história que nós acabamos de ler, ela está contando a história de um homem chamado Naamã, que de acordo com o texto que nós acabamos de ler, era um comandante do exército da Síria, um homem muito honrado e respeitado. Um detalhe importante, nesse contexto, a Síria era a principal superpotência mundial daquele tempo, ou seja, era a nação que mandava no mundo. Então Naamã, como alto oficial do exército da Síria, ele não era qualquer pessoa, era alguém que tinha um poder muito grande, que tinha uma influência muito grande. E o texto bíblico diz que, além de ser o alto oficial do exército da Síria, Naamã era um homem respeitado e honrado, certamente porque ele tinha ganhado muitas batalhas. E porque se a Síria chegou a essa posição de uma superpotência mundial, é porque isso tinha muito mérito do comando de Naamã sobre o exército da Síria. Além disso, queridos, nós também percebemos que Naamã, ele também foi usado como instrumento de Deus, mesmo que a princípio ele não cresça em Deus. Porque Deus, quando permitiu que a Síria invadisse Israel, Deus estava disciplinando Israel, que havia se rebelado contra Deus e havia abandonado ao Senhor. E tinha tomado caminhos totalmente diferentes daquilo que era o desejo e a vontade de Deus para a vida deles. E agora este homem importante, de grande influência, é acometido de uma doença extremamente grave para aquele tempo. Uma doença que praticamente era como uma sentença de morte para quem estava infectado. A lepra, que era uma doença de pele, podia ser qualquer doença de pele, poderia ser diagnosticada como lepra, era uma doença que trazia muitas privações à pessoa que estava acometida dela. A doença impossibilitava a pessoa de ter relacionamento com seus familiares, impossibilitava a pessoa de ter relacionamento com as pessoas da sociedade, impossibilitava, inclusive, a pessoa de exercer a sua atividade profissional. Ou seja, é uma doença totalmente incapacitante, porque uma vez que você fosse diagnosticado com lepra, você tinha que viver de maneira isolada, distante de tudo e de todos. E por se tratar de uma doença muito grave naquele contexto, não era raro que muitas pessoas que eram acometidas de lepras acabavam morrendo. Por isso, a lepra era uma sentença de morte antes mesmo de a pessoa morrer, porque ela já arrancava da pessoa muitas coisas que davam dignidade à sua vida. Diferente dos nossos dias, graças a Deus hoje, né, a doença que nós conhecemos como Hanseníase, que é o equivalente à lepra daquele tempo, hoje ela é tratável, ela é possível de cura. Naquele tempo, a cura para essa doença era extremamente rara e difícil. E por isso, Naamã está diante de uma situação de difícil solução. Ali poderia ser o fim da linha para Naamã. Mas é interessante que diante de uma situação difícil, uma menina, ela toma uma atitude que promove a Deus em meio àquela situação difícil. O texto diz que uma menina israelita, que foi levada de Israel para a Síria como escrava para servir a esposa de Naamã, toma conhecimento do que está acontecendo com o Naamã. E queridos, vamos fazer uma reflexão bem rápida aqui. Se coloca no lugar dessa menina. Você está servindo na casa do homem que foi responsável por invadir o seu país, de criar caos, destruição e morte à sua terra natal, e que te arrancou talvez do meio da sua família e te levou para um outro lugar para se tornar escrava. E você descobre que este homem está com uma doença grave, que pode morrer em razão dessa doença. O que você faria? Em primeiro lugar, né, eu tenho um programa que não sei se você já assistiu nesses canais fechados, que sempre pergunta: o que você faria? Né? O avião está caindo, você está lá dentro, o que, que você faria? Abre a porta, se pula e te dá uma série de opções. Eu vou fazer mais ou menos. O que, que você faria se você fosse essa menina? A. Você iria orar a Deus para que Naamã tivesse uma morte sofrida e lenta, para que ele pudesse aprender e pagar por todos os seus pecados contra o seu povo? Ou você ajudaria Queridos, a maioria de nós, certamente, estaríamos desejando que Naamã sofresse todo tipo de sofrimento possível, todo tipo de dor, e que ele pudesse morrer a partir dessa doença. Mas é interessante que esta menina, ela toma uma atitude diferente. Em vez dela ser tomada pelo rancor e pela vingança, essa menina toma a atitude de ter uma posição que promove a Deus. Ela abre mão da vingança e do rancor e do ódio para promover a Deus. E essa menina, ela não conhecia Jesus. Certamente ela já tinha ouvido profecias acerca de que um dia viria entre o povo de Israel o Salvador do mundo, que iria libertar não apenas Israel, mas todo mundo, de todas as consequências do pecado, da rebelião contra Deus, e queria restaurar este mundo para que este mundo pudesse voltar a ser aquilo que era o projeto original de Deus quando Deus criou todas as coisas. Um mundo bom, perfeito e belo. Mas ela não conhecia Jesus. Mas a atitude que ela tem reflete aquilo que é a base do ensinamento de Jesus. Porque olha só, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7, Jesus, ele diz a seguinte coisa para os líderes religiosos do seu tempo, para aqueles que queriam vingança para Israel contra os seus inimigos, para aqueles que oravam pela morte daqueles que eram contra eles. Olha só o que Jesus diz a essas pessoas: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Essa menina não tinha ouvido Jesus pregar e ensinar sobre isso. Mas a postura dela revela já princípios que fazem parte daquilo que é o ensino básico de Jesus. Ela percebe ali, naquela oportunidade daquele homem doente, de extrema projeção na sociedade da Síria, uma oportunidade para promover a Deus através da vida daquele homem. E por isso, em vez de pedir a morte de Naamã, ela diz aonde Naamã pode encontrar cura para a sua doença. E ela diz: olha, lá em Israel existe um homem de Deus, um profeta, e ele pode curar Naamã. Queridos, aquela menina, ela poderia ter complicado toda uma situação, e ela pega uma situação difícil, e em vez de complicar, ela procura trazer uma solução simples, ela simplifica o processo. Queridos, a grande questão é que quando a menina, né, ela toma essa atitude, uma atitude que é simples, mas com um impacto enorme de promover, né, a Deus, porque pensa se Naamã de fato fosse curado por Deus, como foi? Pensa o impacto que isso causou na Síria. As pessoas perguntando: Naamã, você estava leproso, você ia morrer, o que que houve? Eu fui até Israel e um homem de Deus, do Deus de Israel, me curou. Pensa que testemunho poderoso a cura de Naamã traria. Só que o que que acontece? Naamã escuta o conselho da menina, pede autorização do rei e vai para Israel. E a primeira coisa que ele faz, como é natural de qualquer atitude diplomática, né, Naamã, em primeiro lugar, vai falar com quem? Com o rei de Israel. Só que a confiança que a menina tinha de que Deus poderia curar Naamã, não foi a mesma confiança que o rei de Israel teve quando leu a carta do rei da Síria que enviava Naamã. Ou seja, o rei de Israel, ele complicou o processo. Ele só precisava fazer uma coisa. Diz assim: olha, se existe profeta que pode te ajudar, eu vou te dizer, ele está em tal lugar. Era só isso que ele tinha que fazer. Mas quando o rei de Israel recebe a carta e lê o conteúdo da carta, ele complica um processo que era simples. Ele torna aquilo que era simples de ser feito em algo extremamente difícil. Diferente da menina, o rei de Israel, ele não consegue perceber naquela situação uma oportunidade para promover a Deus. Por quê? Porque ele está muito mais preocupado em resguardar a sua imagem enquanto rei e a sua integridade. Olha só o que ele diz no versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus? Capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura o motivo para se desentender comigo. Ou seja, ele perde a oportunidade de promover a Deus. O rei de Israel, que deveria ser uma referência, um exemplo para todo o povo, ele complica um processo que era simples. Diferente da menina, o rei não consegue confiar. Para ele, Deus não poderia tornar aquela situação desfavorável em uma situação favorável, não apenas para Naamã, mas para todo o povo de Israel. O que era para ser simples, torna-se complicado por falta de confiança no agir poderoso de Deus. E queridos, quase sempre é assim na nossa vida. coisas simples se tornam complicadas porque nós temos dificuldade de confiar no agir poderoso de Deus. Nós dizemos, não, isso aqui Deus não pode fazer. Não, isso aqui não. Ah, Deus pode fazer? Não, isso aqui não é possível Deus fazer. A nossa falta de confiança no agir poderoso de Deus faz com que muitas vezes nós tornemos processos simples em processos complicados. E queridos, é interessante que esse tipo de comportamento parece que tomou conta de Naamã também. Por quê? Porque quando Eliseu fica sabendo que Naamã estava lá e que o rei havia rasgado, dado um piti, rasgado a roupa, se desesperado, Eliseu, ele toma conhecimento da histeria do rei e diz, ó, vão lá e manda chamar Naamã. E queridos, quando Naamã está chegando perto da casa de Eliseu, Eliseu não se dá nem ao trabalho de sair de casa. Ele manda um empregado dele e diz, vai lá e diz para Naamã o seguinte, versículo 10, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Ou seja, a solução oferecida pelo profeta a Naamã é absurdamente simples. Chega a ser absurda de tão simples que ela é. E por isso que Naamã fica indignado. Porque ele estava esperando algo extremamente elaborado. Primeiro, ele estava esperando ser recebido pelo profeta. Ele estava esperando bajulação. Ele estava esperando, quem sabe, algo extraordinário, que algo extraordinário acontecesse. Não algo tão simples. E olha só a reação de Naamã no versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria-me de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Queridos, como eu disse, Naamã esperava algo mais elaborado. Quem sabe, né, Naamã esperava um ritual mais requintado, frases de efeito, gestos contundentes, uma oração forte e a presença do homem de Deus naquele lugar para fazer o milagre acontecer. Era isso que Naamã esperava. E Eliseu diz, vai lá e se lava no rio. Queridos, o que Naamã recebe é apenas a palavra do homem de Deus, nada mais do que isso. Ele simplesmente recebe a palavra do homem de Deus, simples assim. Alguns pregadores, eles tentam revestir essa história que é extremamente simples, com alguns efeitos especiais. Alguns vão dar toda a ênfase no número 7, não, ele só foi curado porque foi 7 vezes. Claro que o número 7 em toda a Bíblia tem um significado muito especial. Tem toda uma simbologia que pode ser construída em cima do número 7 na Bíblia. Algumas outras pessoas dizem que ele só foi curado porque era o Rio Jordão. E dão toda a ênfase ao Rio Jordão. Queridos, eu não estou aqui para dizer se esses pregadores estão certos ou estão errados. Mas a minha percepção, a partir daquilo que eu tenho lido e estudado da Bíblia, é que Eliseu quer ensinar algumas coisas para Naamã, que servem para nós nos nossos dias também. E para mim, a principal lição que nós podemos aprender a partir da história de Naamã é que o Deus ao qual Eliseu serve, ele criou o mundo e todas as coisas visíveis e invisíveis, tão somente pelo poder da sua palavra. Por isso que nada mais basta, apenas a palavra de Deus é suficiente para fazer aquilo que todos os nossos rituais, que todas as nossas mandingas, que todos os nossos trejeitos não são capazes de fazer. Apenas a palavra do Deus que cria tudo do nada tem poder para fazer aquilo que toda a nossa força, todos os nossos rituais elaborados, todas as nossas, né, nossos inventos criativos não são capazes de fazer. A palavra de Deus é poderosa, simples assim. E para que a palavra de Deus ela se revele como poderosa para nós, a única coisa que se exige de nós é confiança. É que a gente creia nesta palavra. E foi justamente o que aconteceu com Naamã. Mesmo resistente, Naamã se deixou convencer por seus servos. E ele atende a recomendação de Eliseu. E o que, que acontece? Naamã é curado. Não teve oração forte, não teve pulo, não teve grito, não teve pirueta, não teve nada. Simplesmente creu na palavra. E porque ele creu na palavra, ele foi curado. Queridos, o que nós podemos aprender com essa história? Como eu disse no início, nós temos infelizmente uma grande habilidade para complicar situações da vida que poderiam ser simples. E de novo, como eu disse, muitas vezes nós complicamos situações simples por falta de confiança na palavra de Deus. Por isso, queridos, conhecer a palavra de Deus, mas não apenas conhecer a palavra de Deus, mas também colocá-la em prática em nossa vida, pode ser uma fonte poderosa de cura, de restauração, e simplificaria muitas situações da nossa vida que se revelam difíceis e complicadas. Mas, infelizmente, a nossa falta de confiança, a nossa autossuficiência, potencializam as dificuldades que enfrentamos. Muitas pessoas, ainda hoje, elas querem soluções, mas elas não querem se deixar orientar pela palavra de Deus. Talvez até elas procurem uma igreja, mas elas querem algo sobrenatural para mudar a vida delas. Muitos casais, eles procuram a ajuda de um pastor quando eles estão passando por crise, e aí a gente começa a aconselhar e diz, olha, você precisa olhar para esse princípio bíblico e aplicar na sua vida. E a pessoa diz, pastor, eu não vim aqui para saber o que a Bíblia quer ou não quer para a minha vida, eu vim aqui para o Senhor resolver o meu problema. Como que o simples fato de procurar o pastor vai resolver o problema? Não, não resolve. Um casamento só vai melhorar a partir do momento em que um casal se colocar diante da presença de Deus, conhecer a palavra de Deus e aplicar os princípios da palavra de Deus na sua vida. Não existe oração forte do pastor que mude a situação, é a palavra de Deus que muda a gente. Nós precisamos entender isso. E isso vale para todas as outras áreas da nossa vida. E a gente acha que se a gente assistir palestra de tal pregador, se a gente for em tal igreja, se a gente assistir ou ler tal livro, a minha vida vai mudar. Queridos, pode ajudar. Se essas coisas promovem a Deus, promovem a palavra de Deus, e você aprender a palavra de Deus e aplicar na sua vida, vai te ajudar. Mas o poder não está nisso. O poder está na palavra de Deus, que quando é crida e obedecida, tem o poder de cura, de restauração e de transformação. Então, queridos, se nós queremos simplificar processos, nós precisamos entender que basta uma coisa muito simples: conhecer a palavra e viver pela palavra de Deus. Eu sempre digo que algumas dificuldades que enfrentamos na vida são inevitáveis. Você pode correr para que lado você quiser, você vai passar por elas. Porém, existem outras que são totalmente evitáveis. Basta ouvirmos a palavra de Deus e nos deixar ensinar e moldar por ela. Não é à toa que no Salmo de número 119, versículo 5, o salmista diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O salmista aqui está dizendo simplesmente: Senhor, eu quero conduzir a minha vida, não a partir da minha sabedoria, não apenas a partir dos meus talentos e habilidades, não a partir apenas do meu conhecimento, eu quero conduzir a minha vida, eu quero que os meus passos sejam guiados em cada situação da minha vida, a partir da tua palavra, que me indica como agir, como proceder, como tomar cada decisão. Simples assim. Você não precisa fazer grandes coisas. Basta conhecer, confiar e obedecer a palavra de Deus. Queridos, que Deus nos ajude a simplificar aquilo que muitas vezes parece complicado, mas porque muitas vezes a gente não crê. Amém? Que Deus nos abençoe.